Olá, amigos. 11h40 da manhã, sexta-feira, é o Notícias Agrícolas abrindo mais um boletim ao vivo. E agora, para repercutir a última notícia que caiu no colo do setor avícola brasileiro: a China vai impor medidas anti-dumping, o que vai levar os importadores chineses de aves a pagar mais pelo produto brasileiro, no momento onde, naturalmente, aí o setor ainda está, nem mal absorveu a crise dos caminhoneiros e ainda está pagando com o embargo europeu ao nosso frango. Portanto, vamos falar disso e aproveitar também uma outra janelinha com o Ricardo Santin, vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, para falarmos aí de algumas oportunidades que se abrem nos suínos lá no México. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco.
Bom dia, Germano. Bom dia, nossos telespectadores do Notícias Agrícolas.
Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Ricardo, você escutou a minha abertura, quer dizer, o setor mal absorveu ainda o impacto do embargo europeu ao frango. Agora veio a crise dos caminhoneiros e o setor de aves foi um dos mais prejudicados pela própria natureza da atividade. E agora essa notícia da China. Ricardo, como fica isso tudo?
Bem, fica uma situação que preocupa o setor, no sentido de que são vários problemas ao mesmo tempo e todos eles impactando na competitividade do Brasil, mas, por outro lado, ele faz com que o setor se torne cada vez mais unido e tenha brigado com os colegas aí. Está deixando o nosso couro cada vez mais duro e difícil de machucar. Então, nós estamos prontos para pelear.
Exatamente. Ricardo, estamos vendo então a China que vai impor 18, de 18,8 a 38,4 sobre o valor que os compradores chineses fazem do produto brasileiro. Vai impactar mais JBS e BRF, mas isso pode acabar levando também a outras unidades, mais ou menos de carona, como aconteceu lá também na Europa, Ricardo?
Na verdade, o impacto da tarifa temporária, essa tarifa, é importante dizer para o nosso ouvinte que ela é provisória. Né? Ela é provisória, mas ela é não só para a JBS, para a BRF e para a Cevale, mas para todas as empresas que estão lá, que tiveram uma tarifa média de 20% imposta. Né? Então, você tem todos aqueles que estão habilitados para exportar para a China, tem tarifa de 20% também. Então, isso é para todo o mercado. Às vezes, a China também deixou aberto uma possibilidade de fazer aquilo que se chama de compromisso de preço, que é uma negociação entre o vendedor e o governo chinês que mantém os limites mínimos que eles entendem. É importante também reiterar uma coisa, Ivana. O Brasil não praticou o dumping. Isso é uma ação política da China e nós não fizemos dumping. Se for para vender barato, nós vendemos aqui no nosso mercado. Então, não há dumping nesse processo, só tinha uma ação política de proteção da indústria local e de negociação com os Estados Unidos e outros fornecedores. Nós estamos, inclusive, olhando para poder ir na OMC, quem sabe, discutir também esse tema, mais um painel para a gente trabalhar.
Exatamente. Você adiantou isso e a gente ia atacar esse ponto. Mais uma vez, se a gente transferir essa questão lá para a Europa, é mais ou menos a mesma coisa também, né? Quer dizer, se usou de um argumento para se proteger o mercado, ainda que o argumento lá não foi a questão do antidumping, né, Ricardo? Mas, de alguma maneira, para proteger o mercado e tentar ajudar pelo menos um ou outro país mais forte na produção, como é o caso da França, né? Embora lá não tinha esse componente dos Estados Unidos entrando no jogo, né? Então, Ricardo, tudo isso daí nós podemos imaginar que isso pode causar um impacto de quanto nas exportações brasileiras para aquele mercado, Ricardo?
Não dá para a gente falar em números agora, ainda seria precipitado, as avaliações estão sendo feitas, a negociação de compromisso de preço, se ela existir, ela baixa a tarifa. Então, o que importa é que, embora haja tarifa e vá haver uma diminuição temporária agora no início, isso não vai prejudicar esse fluxo de mercadorias para lá. Até porque os Estados Unidos hoje está barrado de vender para a China por conta de um episódio de influenza aviária que ele teve há um ano atrás. Então, não tem nem concorrentes que podem suprir, a venda que o Brasil faz hoje. Então, nós estamos buscando negociar, acertar com parcimônia, porque a China é um mercado muito importante para nós, pelo tipo de produto que leva, e o setor vai se reunir, vai discutir e fazer pelo melhor. Uhum. A gente entende que há consequências, mas nós vamos trabalhar dentro do que é possível para manter esse mercado da melhor maneira e com a melhor rentabilidade possível.
Então você acredita, Ricardo, que no curtíssimo prazo, ou no curto prazo, o Brasil ainda não vai sofrer muito, porque os Estados Unidos ainda não conseguem entrar lá, suprir aquele mercado, é isso?
No curto prazo, sim, nesse curtíssimo prazo, sim, porque não está habilitado os Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi retirado a tarifa de dumping deles, mas ainda não está com habilitação sanitária. Uhum. Mas esse é um problema que a gente tem que estudar para longo prazo. Né? O mercado chinês não é um mercado chinês de hoje. A gente tem que ver que ele é o mercado que mais vai crescer no mundo ao longo dos próximos anos, em termos de consumo e inserção de pessoas na linha de renda. E é isso que a gente está trabalhando agora para buscar e minimizar os efeitos desse imposto. Esse imposto, quem paga é o importador, não o vendedor.
Mas, de todo modo, Ricardo, o fato, mesmo que, independente do caso dos Estados Unidos não estarem lá, e talvez no curto prazo isso não possa afetar, mas já está valendo a partir do dia 9, ou seja, significa que esses primeiros embarques já vão ter um preço maior, porque enquanto não se negocia esse compromisso de preço. Então, de alguma maneira, vai ter alguma coisa, né, Ricardo?
Claro que vai ter, não, imagina, o efeito é muito pesado, sabe? O efeito é pesado, eu digo em termos de perder o mercado. Agora, o efeito é pesado, tem gente que vai chegar lá e não vai conseguir pagar o imposto. O comprador não tem nem dinheiro para pagar o imposto. E aí o que vai acontecer, vai ter, daqui a pouco pode ter devolução de carga. Então, efeitos que a gente vai ver ao longo da chegada dos produtos nessa semana, no início da próxima semana, nós vamos começar então a medir esses efeitos e fazer negociações, porque tem os contratos de longo prazo também que já estavam assinados com preços previamente determinados, e aí você tem uma tarifa em cima. Então, quem comprou vai ter que tentar negociar. Tudo isso são efeitos que de fato, vão prejudicar a nossa negociação lá com a China.
Agora, compromisso de preço, Ricardo, é a mesma coisa que aceitar cotas, né?
Quase que seja isso. É quase que seja uma cota, porque o problema é que com o preço, com o imposto a mais, você às vezes não viabiliza o seu importador comprar, mesmo que ele não tenha alternativas de comprar de outro lugar mais barato. Porque a própria indústria chinesa não consegue, essa quantidade de produtos que nós exportamos, ela não consegue produzir em curto prazo.
Entendi.
Para produzir 300 mil toneladas de PET, precisa produzir 1,5 milhão de carne. E é onde você arruma uma matriz, aviários, e onde, que faz com o resto da carne. Sabe? Então, esse é um problema sério também para o lado da China.
Perfeito.
E a gente tem que trabalhar com calma para superar isso com o melhor resultado.
A participação da China é quanto hoje, Ricardo?
A China é hoje o nosso terceiro maior mercado de vendas do Brasil. Percentualmente, não tenho de cabeça agora, acho que são 9% do que a gente vende, 12% do que a gente vende, se não me engano.
12%.
Eu não tenho certeza, desculpa que eu não tenho o número
não,
certo.
Não, não tem problema.
Mas ela é o terceiro maior destino, no ano passado vendemos 350 mil toneladas.
Bom, Ricardo, é mais uma situação agora que o setor, junto com o governo, vai ter que analisar as medidas e, se for o caso, provavelmente é mais uma coisa que pode acabar em painel, né, na OMC, né, Marcia, né, Ricardo?
Pode sim, nós já estamos analisando essa possibilidade, são as duas alternativas. Fazer o compromisso de preço não inviabiliza ainda na OMC, porque nós temos certeza de que não praticamos dumping. Estamos conversando com o governo, o ministro Maggi, o secretário de Comércio Exterior, Abrão, me ligou ontem também, em nome do ministro do MIDIC, e a gente quer trabalhar concentradamente o setor privado e governo para uma melhor solução e também até para ações ou da OMC ou de retaliação para a China, porque a China também não está respondendo às ações de boa vontade que o governo brasileiro demonstrou, tanto no aço como em outras ações que foram feitas para melhorar o comércio Brasil-China, e fez algo que está fora das boas relações.
É, e como você falou, a questão do aço é aquilo que você também disse no início, né? Quer dizer, também por trás, além da proteção ao produtor local, está a questão aí dessa disputa do aço e do alumínio entre os Estados Unidos, onde os Estados Unidos está tentando negociar a queda da taxa imposta à China para embarcar mais produtos agropecuários, inclusive o frango para lá, né, Ricardo?
Exatamente, esse é um jogo que tem muitas variáveis e eu acho que o Brasil, nesse ponto, o governo já está consciente disso, está esperando as manifestações do nosso setor para que a gente haja conjuntamente e se tiver que ir para o OMC ou ações mais pesadas no campo da política internacional, nós vamos fazer. O Brasil também está preparado para, digamos assim, buscar os seus direitos. Nós não praticamos dumping, o processo não foi feito dentro das regras que são habituais, né? Não há nenhuma razão para essa tarifa que foi imposta e nem para a diferença de tarifas que há entre empresas, e nós temos certeza disso.
Alô?
Alô, ouvi.
Oi, pois não, pode continuar, Ricardo.
Assim, ó, então não há nenhuma razão para que haja essa imposição de tarifas diversas e em patamares tão altos como receber uma empresa 39% e os outros que não estão no processo 40%. Então isto é uma coisa que nós vamos discutir em todos os fóruns, seja no OMC, seja com o governo e seja até no campo de eventuais retaliações.
O que acontece, né, Ricardo, aquilo que a BPA costuma dizer, tentam deslocar o Brasil de todos os mercados para fazer frente à competitividade nossa, né? Essa é a realidade mais pura. E, Ricardo, num momento onde as exportações estão despencando bem, né? Nós temos aí abril caído muito, maio também, quer dizer, tudo junto e misturado, né? Para pegar uma carona na piada aí, né, Ricardo?
Exatamente, ou seja, o que está vendo? Os nossos concorrentes estão vendo que o Brasil, como algumas pauladas e poderia estar um pouco mais enfraquecido, estão buscando talvez um espaço para tentar piorar a situação. Mas eu reafirmo, isso só vai deixar a nossa carcaça mais dura e o Brasil não vai deixar de vender, de trabalhar e de lutar. Mas tenho certeza que o setor vai continuar sendo o maior exportador do mundo aí em carne de aves.
E aproveitando, então, Ricardo, mudando um pouco, saindo do frango, indo para os suínos, ainda, de alguma maneira, passando pelos Estados Unidos, já que a disputa também é aberta com o México, que também é um grande exportador de aço e de alumínio aos americanos, e foi taxado, apesar de ele participar do NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio, junto com o Canadá. Aliás, o Canadá também foi bastante penalizado pelo Donald Trump. Isso pode dar uma brechinha para o suíno brasileiro, e a BPA já está insistindo para o governo acelerar as negociações com o México, né, Ricardo?
Sim. A gente já acionou, o ministro Blairo e o secretário Wilson de Relações Internacionais já estão atentos e trabalhando nesse tema. A nossa Adida Agrícola lá do México está já marcando reuniões para tratativas de avanço com relação ao protocolo sanitário entre Brasil e México na parte suína, que possa nos permitir exportar lá para o México. A gente está trabalhando bastante, o México é um dos maiores importadores de carne suína e a gente tem uma boa esperança, já que o Brasil já demonstrou ao México documentalmente que ele tem capacidade de exportar para o México, tem qualidade.
Perfeito. E isso, naturalmente, se o México vier retalhar os Estados Unidos, o suíno americano, aí fica a oportunidade, fica mais aberta ainda, né, Ricardo?
Fica assim. Essa tarifa que os Estados Unidos, que o México impôs aos Estados Unidos de 20%, 25% em determinados cortes de carne suína, ela viabiliza melhor a competitividade da carne brasileira lá naquele mercado. Então, de fato, essa é uma oportunidade muito boa para o suíno, junto com o mercado da Coreia do Sul, no qual nós estamos trabalhando, já a abertura já aconteceu, estamos trabalhando depois em um acordo para redução de tarifas lá na Coreia. Isso são coisas que assinam positivamente para o mercado de carne suína. Ao mesmo tempo, a gente está tentando uma visita do ministro Blairo Maggi e do ministro das Relações Exteriores, a Rússia, para retomar esse mercado, que sim, sempre foi o mercado mais importante do Brasil.
É, e naturalmente que a Rússia está fora das compras desde dezembro. O setor de suíno também está pagando preço muito alto por essa paralisação das compras. Também sofreu com a crise, o aumento da oferta no mercado interno por conta da parada das importações russas. Só que também estamos esperando a Rússia, mais de 2 meses se fala que ela vai voltar. Passou maio, já estamos em junho e nada ainda, né Ricardo? Essa é a mais pura verdade também, né?
É, infelizmente a Copa do Mundo já está aí, é nessa semana agora, né? Antes tem 6 dias com a Copa do Mundo e ainda não abriu o mercado, reabriu o mercado russo. Mas também tem uma conta, já tem 6 meses que nós estamos lá e nós não quebramos. O mercado brasileiro já viu que tem alternativas como China, estamos construindo a alternativa da Coreia, estamos construindo a alternativa do México. Nós queremos a Rússia sim, porque ela é importante, estamos trabalhando para isso. Mas esperamos que logo a gente consiga, um dia desses, estar livre da grande dependência que temos da Rússia. Que a Rússia passe a ser um mercado como os outros, dentro de tantos 70 que a gente faz.
Perfeito, perfeito. Ricardo Santin, então, muito obrigado mais uma vez por essas explicações. Mais uma vez aqui você com a gente e... Infelizmente, né, Ricardo, sempre, sempre repercutindo os baques que o setor está levando internacionalmente, mas como você disse, está fortalecendo cada vez mais a atividade como um todo.
É, muito obrigado, Jean, obrigado pela oportunidade de falar com o nosso produtor e volto a repetir. Os baques têm sido fortes, mas também servem nas crises, eles servem para a gente fortalecer a união do setor e a certeza de que nós estamos num bom negócio e que o Brasil, hoje, apesar dos países tentarem prejudicar a produção, eles também estão reconhecendo a grande qualidade que nós temos de hoje para adiante. Vamos superar mais essa, tenho certeza, e manter o nosso negócio firme e como um dos grandes fornecedores de alimentos para o mundo.
Muito bem, está registrado. Ricardo, então, bom final de semana para você.
Muito obrigado igualmente, um abraço.
Outro. Mais uma paulada no setor de aves. Primeiro foi a União Europeia que embargou as importações de frangos brasileiros de várias plantas. Veio a crise, o setor foi mais afetado e agora a notícia de que a China vai impor medidas anti-dumping, segundo a qual a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, refuta absolutamente, vai fazer com que os importadores chineses, então, essa medida anti-dumping, paguem mais pelos produtos daqui, e isso vai criar uma situação mais difícil ainda, que, segundo o Ricardo, pode redundar, sim, em um painel junto ao MC, mesmo que venha a ser aberto uma negociação para uma espécie de compromisso de preços entre os exportadores brasileiros e o governo chinês, o que nada mais é do que praticamente uma imposição de cotas. Vamos aguardar. Por outro lado, quem sabe o Brasil abre de uma vez o mercado do México, porque o México também vem sofrendo e já impôs retaliação ao suíno americano por conta das taxas ao aço e ao alumínio que o presidente americano impôs ao país, né? E isso agora falta o governo brasileiro, segundo o Ricardo Santin, agilizar as negociações, acordos com o governo mexicano sobre os protocolos sanitários para o Brasil já começar a embarcar para aquele mercado. Notícias Agrícolas fica por aqui por enquanto e aguarde que voltamos a qualquer momento. Obrigado.